temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
Saúde da mulher e saúde da criança, temas centrais do Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. Temos alguns motivos para a comemoração. A mortalidade infantil vem caindo no Brasil. Em 90, havia 48 mortes por 1.000 bebês nascidos vivos e no ano 2000, essa taxa baixou para 29,6 crianças menores de 1 ano mortas por 1.000 nascidas vivas. Entretanto, ainda temos muitos motivos de vergonha. A mortalidade infantil no Brasil ainda é maior do que a dos vizinhos Argentina, Uruguai e Venezuela. Vemos nossos índiozinhos mortos por desnutrição em Mato Grosso do Sul. Cresce o número de mulheres com AIDS. Para discutir saúde da mulher e da criança, o Palavra de Especialista convidou Silvia Dantas, representante do Movimento de Mulheres no Conselho Nacional de Saúde. Vamos receber também a fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Zilda Arnes. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar o programa conversando com Silvia Dantas, que é representante do Movimento de Mulheres no Conselho Nacional de Saúde. Bom dia, Silvia.
Bom dia.
Silvia, o Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado em 7 de abril, tem como temas centrais a saúde da mulher e a saúde da criança. Esses temas são totalmente interligados um no outro, não é isso, Silvia?
Em parte, né? Sobre alguns aspectos eles se interligam, né? Na medida em que, por exemplo, a redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil é uma questão fundamental para a melhoria da qualidade da saúde da população.
Aproveitando essa data do 7 de abril, que foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, o presidente em exercício, José Alencar, sancionou a lei que permite às mulheres terem um acompanhante em seu parto nos hospitais públicos. O que significa essa lei para as mulheres?
Essa lei significa um avanço do ponto de vista da humanização do atendimento às mulheres nas maternidades. As mulheres nesse período, né, no período do parto, elas se encontram num momento muito delicado da vida delas e elas sempre necessitam e demandam um acompanhante para auxiliá-la emocionalmente nesse processo do parto. Então, ter um acompanhante nesse momento, que não necessariamente tem que ser o esposo dela ou o pai dela, mas que seja uma pessoa da confiança da mulher, que pode ser uma irmã, pode ser uma mãe, pode ser um companheiro, alguém da confiança dela em que ela possa depositar todos os seus problemas emocionais nesse momento, né, a questão do momento do parto, é fundamental para que as mulheres possam ter um parto saudável.
Esse é o pontapé inicial para que o governo assuma a humanização do parto como uma política?
O Ministério da Saúde já vem desenvolvendo algumas estratégias de ação para a humanização do atendimento ao pré-natal, parto e puerpério, não é? Ele, recentemente, o ano passado, ele lançou o Pacto Nacional de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, não é? Esse pacto foi realizado com estados e municípios e compreende uma série de medidas, né, de atendimento ao parto e ao pré-natal e ao puerpério, né, que tem como perspectiva a redução da mortalidade materna.
E que medidas são essas?
Algumas medidas como, por exemplo, acesso a diagnóstico durante o período de gravidez, né, acesso às unidades de saúde para fazer o pré-natal com regularidade. Muitas mulheres não têm acesso durante o pré-natal, as unidades de saúde, às vezes elas fazem apenas um ou dois atendimentos e o Ministério da Saúde está preconizando como regra 6 atendimentos no mínimo de pré-natal, né? O acesso a todos os diagnósticos, exame de sangue e tudo mais que dizem respeito às vacinas, né, durante o pré-natal. Quer dizer, uma série de medidas que favorecem ao melhor atendimento das mulheres e também a um parto mais seguro, né? Ou seja, ter unidades de saúde de referência nos casos de parto de risco. Então, uma série de medidas que o Ministério da Saúde realizou ou implantou o ano passado e vem pactuando isso com estados e municípios.
dentro dessa política de humanização do parto, que papel que tem as parteiras?
Em muitas comunidades nos interiores dos estados, as parteiras exercem um papel muito importante, né? Nos lugares onde, inclusive, não há acesso à unidade de saúde, as parteiras exercem um papel muito importante no atendimento às mulheres. O Ministério da Saúde, em parceria com algumas organizações não governamentais feministas, tem feito capacitação de parteiras, né, para melhorar a qualidade do atendimento, né? E essas capacitações têm sido feitas tanto no Nordeste do país quanto no Norte do país.
Ainda falando desse aspecto de parto, de nascimentos, como é que está sendo feita a política de planejamento familiar no governo?
Isso é uma questão que foi colocada recentemente, o governo lançou, inclusive, a política de direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Essa política de direitos sexuais e direitos reprodutivos, ela tem como perspectiva garantir o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos, né? Inclusive, essa política vem sendo pactuada com estados e municípios, certo? Para que as mulheres tenham acesso aos métodos contraceptivos, né? Vários municípios já receberam, antigamente os municípios compravam os medicamentos, agora o Ministério da Saúde está comprando os contraceptivos e está distribuindo nas unidades, nos municípios, né? Nas redes municipais. Em 2003, por exemplo, foram distribuídos 2.920 kits, né? Aliás, foram distribuídos para 4.920 municípios, né? O kit básico de contraceptivos, não é? Que é a pílula hormonal, não é? A camisinha, não é? E em outros municípios onde há médicos que têm capacitação para a colocação do DIU e outros métodos contraceptivos, eles estão distribuindo o kit complementar, que o Ministério da Saúde chama de kit complementar, que envolve o DIU, o diafragma, né? Então, quer dizer, está havendo o governo federal tem proporcionado aos municípios e ao estado, e especialmente às mulheres, a questão do acesso aos métodos contraceptivos.
Silvia, mas esse acesso aos métodos contraceptivos não basta, né? Porque tem gente até hoje que pensa que tomando pílula no dia que tiver relação sexual está resolvido, né? Então, quer dizer, tem que conscientizar e tem que ensinar a usar, né, corretamente esses...
Além da distribuição dos métodos, há também uma capacitação dos profissionais de saúde, né? Porque o Ministério da Saúde preconiza, né, nas suas normas técnicas, que o atendimento às mulheres para o planejamento familiar deve envolver formação com as mulheres, ou seja, as mulheres devem ser orientadas sobre todos os métodos contraceptivos existentes e que estão disponíveis para elas, certo? A forma de usar, certo? E também delega às mulheres, no caso, as mulheres têm o direito de escolher que tipo de método contraceptivo elas gostariam de utilizar, não é? E esses métodos contraceptivos, é claro que depois dessa escolha, desse processo de escolha, as mulheres também devem ser examinadas para saber se determinados tipos de métodos contraceptivos as mulheres podem usar, né? Porque algumas mulheres, como mulheres que têm pressão alta, mulheres que têm varizes, mulheres fumantes, quer dizer, cada método contraceptivo tem algumas restrições, né? Então, as mulheres devem usar métodos contraceptivos que sejam adequados para a sua saúde, né? Então, e as mulheres que usam métodos contraceptivos devem ser acompanhadas regularmente pelo serviço de saúde. Então, essas medidas são medidas preconizadas na política de direitos sexuais e direitos reprodutivos do Ministério da Saúde. Agora, a questão que se coloca é que o Ministério da Saúde normatiza essas questões e precisa que os municípios e os profissionais de saúde que estão nos municípios, que estão nos programas de saúde da família, que estão nos centros de saúde, sejam capacitados e implementem as normas relativas ao planejamento familiar.
Há preconceito ainda, por exemplo, os católicos não gostam da pílula anticoncepcional e de camisinha, não gostam de métodos anticoncepcionais que não sejam aqueles naturais. Isso afeta a vida das mulheres hoje em dia ainda?
Olha, não são os católicos que não gostam, né? A igreja não aceita que os métodos contraceptivos hormonais e a camisinha sejam colocados como método contraceptivo. Ela não aceita isso. Agora, o que a gente observa é que os católicos, as mulheres católicas e as mulheres, enfim, elas mesmo em desacordo com as determinações da igreja, né, elas usam também, né? Então, isso é uma questão que varia de uma questão individual da pessoa, né? Acho que se uma mulher acha que não estaria infringindo a lei de Deus ao usar os métodos contraceptivos por uma questão de saúde pessoal, elas usam. Então, independente de elas serem católicas ou não, muitas delas usam métodos contraceptivos.
E sobre as adolescentes, existe algum programa direcionado às adolescentes para evitar a gravidez precoce?
O Ministério da Saúde está desenvolvendo um plano de atenção à saúde da adolescente, né? Esse plano de direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, ele tem sido feito em parceria entre a área técnica de saúde da mulher e a área técnica de saúde do adolescente, né? Agora, é justamente isso, a gente precisa de saber como é que isso está chegando na ponta, né? Ou seja, quando eu digo na ponta, é como é que isso está chegando nas unidades de saúde, né? Porque não basta que o Ministério da Saúde normatize, que o Ministério da Saúde capacite, que o Ministério da Saúde elabore documentos orientando. É preciso saber se os municípios e os estados estão implementando a política, entende?
Nós estamos conversando com a Silvia Dantas, que é representante do Movimento de Mulheres no Conselho Nacional de Saúde. Silvia, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora um pouquinho sobre AIDS. Nos anos 80, a relação de mulheres infectadas era de uma mulher para cada 25 homens. Hoje, diminuiu para uma mulher para cada 2 homens. Por que houve essa mudança tão drástica em tão pouco tempo?
Já se desconfiava que, com o passar do tempo, as mulheres fossem mais atingidas. O problema é que nunca houve políticas naquela época, né, até 1990, nunca houve políticas específicas dirigidas às mulheres para a prevenção de AIDS e atenção às mulheres soropositivas, políticas específicas para as mulheres. A partir da década de 90, apesar de que o movimento feminista tenha sistematicamente informado que havia uma tendência de crescimento, porque assim, na África, por exemplo, as mulheres, a contaminação das mulheres sempre foi a mesma contaminação dos homens, tá entendendo? Então, quer dizer, em outros países da América Latina, essa contaminação também era muito parecida. Então, havia uma tendência também no Brasil de que essa contaminação iria crescer entre as mulheres, entende? A partir da década de 90, quando efetivamente os dados passaram a comprovar a incidência de HIV/AIDS em mulheres, então começou a ter um trabalho mais sistemático com as mulheres.
Qual que é a política correta a se fazer agora com relação à AIDS e às mulheres?
Bom, o Ministério da Saúde, a Coordenação Nacional DST-AIDS, ela tem uma política, tem um projeto Nascer, né? O projeto Nascer é um projeto de que faz a testagem das mulheres durante o período gravídico. Tem um diagnóstico positivo, então há todo o processo de atendimento das mulheres. A gente considera, o movimento feminista considera que essa política ela é insuficiente para a prevenção de AIDS com mulheres, né? A gente acha que a prevenção de AIDS com mulheres não pode se restringir à questão da gravidez e do parto, né? Ela deve englobar outras ações, né, dirigidas às mulheres. E até agora a gente não tem um plano mais abrangente para a prevenção de AIDS. Quem desenvolve mais prevenção de AIDS com mulheres e, no caso, com apoio, inclusive, do Ministério da Saúde, são as ONGs, né? O Ministério da Saúde ainda não desenvolveu uma ação voltada para isso. O que o Ministério da Saúde, o que a Coordenação Nacional de AIDS tem feito é fazer parceria com a área técnica de saúde da mulher. Então, nas unidades de planejamento familiar, por exemplo, né, inclui-se como método contraceptivo a questão da camisinha, né, camisinha como forma de prevenir DST/AIDS e, inclusive, prevenir a gravidez, né? E essa parceria tem sido feita com a área técnica de saúde da mulher. Então, quando as mulheres se dirigem à unidade de saúde em busca de um método contraceptivo, ela é orientada não só em relação à melhor forma de fazer planejamento familiar, mas também aos métodos contraceptivos que são que são, ou melhor, que também contribuem para evitar a contaminação pelo HIV.
Silvia, mudando um pouco de assunto, agora a gente vai falar um pouco de aborto. Segundo a Rede Nacional Feminista de Saúde, são atendidas pelo Sistema Único de Saúde cerca de 238 mil internações por ano por causa de aborto. Quer dizer, não dá para fechar os olhos para esses dados, né? É hora agora de retomar a discussão sobre o aborto?
Atualmente, o aborto só é permitido por lei em duas situações, né? No caso de risco de vida para as mulheres e no caso de estupro, né? O movimento feminista colocou uma ação no Supremo Tribunal Federal para incluir a questão do aborto nos casos de fetos com anencefalia. Em 2004, foi realizado a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, onde, nesta conferência, as mulheres aprovaram a legalização do aborto e propuseram que o governo discutisse a possibilidade da elaboração de uma lei relacionada a essa questão. Este ano, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres constituiu uma comissão tripartite formada por parlamentares, sociedade civil e poder executivo, né, vários representantes do Ministério da Saúde, dos ministérios, parlamentares e senadores, no caso, deputados e senadores, e sociedade civil, para a elaboração de uma lei, certo, para regulamentar ou para discutir uma nova lei sobre a questão do aborto.
Como é que você acha que está a saúde da mulher nesse ano de 2005? Você acha que está dando avanço? Como é que você acha? Como é que você avalia a saúde da mulher nesse ano?
Eu acho que o Ministério da Saúde está conseguindo fazer uma política integral de atenção à saúde da mulher, né? O Conselho Nacional de Saúde, através da SISMUC, a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, que dá assessoria ao Conselho Nacional de Saúde, está querendo monitorar ou acompanhar a implementação dessa política, né? Nós queremos saber se realmente qual é a efetividade da política para a saúde das mulheres. Entretanto, sabemos, por outro lado, que essa política do Ministério da Saúde, ela é muito mais abrangente, não é? E ela respeita os direitos humanos das mulheres. Nesse sentido, a gente considera que, teoricamente, é uma política importante e uma política que o movimento de mulheres, inclusive, sempre lutaram por isso. O que precisamos saber é qual é a efetividade dessa política na ponta, ou seja, como é que ela está sendo efetivamente, como é que ela está efetivamente acontecendo na ponta, qual é o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos, como é que elas estão utilizando esses métodos contraceptivos, se realmente ela está sendo útil para a saúde delas. Então, essa avaliação a gente só pode fazer à medida que a gente vai monitorando o plano do Ministério da Saúde.
Tá. Nós recebemos aqui a Silvia Dantas, que é representante do Movimento de Mulheres no Conselho Nacional de Saúde. Silvia, muito obrigada pela sua presença no programa Palavra de Especialista, com seus esclarecimentos. Muito obrigada e um bom dia.
Obrigada, bom dia para você também.
Vamos passar agora um breve intervalo e voltamos logo em seguida com a Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança, Zilda Arns. Até mais.
Palavra de Especialista. Participe do programa O Ouvinte Quer Saber. Você faz a pergunta e seu deputado responde. Ligue grátis 0800-619-619, entre 8 da manhã e 8 da noite. O Ouvinte Quer Saber, durante a programação musical da Rádio Câmara. Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado. Palavra de Especialista.
Nós vamos receber agora a doutora Zilda Arns, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Bom dia, doutora Zilda Arns.
Bom dia, Adriana. É um prazer estar falando nessa rádio da Câmara e gostaria, assim, de saudar a todas as líderes, coordenadoras da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa e todas as pessoas que fazem o bem no Brasil.
O prazer é nosso, doutora Zilda Arns, em receber em nosso programa. Nós vamos falar, nosso programa hoje é dedicado ao Dia Mundial da Saúde, que é o dia 7 de abril. E os temas centrais foram a saúde da mulher e a saúde da criança. E eu queria começar perguntando para a senhora, as crianças têm o que comemorar sobre a saúde no Brasil?
Eu creio que as crianças têm o que comemorar no Brasil, porque houve a redução da mortalidade infantil no país, não é? Muito grande, e foi o país que mais reduziu a mortalidade infantil nos últimos 15 anos. Por isso, eu penso que é um passo muito grande à frente. Quando fiz saúde pública na USP, há muitos anos atrás, nós tínhamos a média de 58 por mil de crianças que morriam antes de um ano. E agora nós estamos cerca de 24, 25 por mil. Então, houve uma redução muito grande.
A que se deve, doutora Zildarnes, essa redução da mortalidade infantil?
Eu creio que dois fatores principalmente. Um, naturalmente, a Pascoal da Criança contribuiu muito, há 22 anos que está assim trabalhando com muito amor, muita dedicação nos bolsões de pobreza, de miséria no país, não é? E tem salvo assim cerca de 5 mil crianças da morte a cada ano. Então isso é uma coisa muito, muito positiva. O segundo é que realmente o Sistema Único de Saúde se descentralizou em todos esses anos, está chegando até aos municípios e famílias. Então, com o médico mais próximo, né, com mais vacinas disponíveis e tudo, nós assim, podemos atender melhor as crianças. Por exemplo, a erradicação da poliomielite no Brasil, né, foi uma coisa muito importante, o sarampo praticamente erradicado também, e que matava muitas crianças no país.
A Pastoral da Criança está presente em todo o país?
Nós estamos presentes em todo o país, em 70% dos municípios do país e mais de 38 mil comunidades no país. Então, de norte a sul, em todos os estados, a Pastoral da Criança trabalha com as pessoas mais humildes e com pessoas maravilhosas, né? Pessoas assim muito dedicadas, que nós chamamos de líderes comunitárias e coordenadores.
Qual que é o trabalho que a Pastoral faz nesses lugares?
Bom, a Pastoral da Criança tem algumas linhas de ação, né? Nosso objetivo principal é reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição e a violência dentro das famílias. E para isso nós temos todas as ações básicas de saúde, né? Por exemplo, saúde gestante, aleitamento materno, né? Reidratação oral com soro caseiro, né? A vigilância nutricional e a vacinação. E nós, de uns anos para cá, demos muita ênfase à educação infantil, que começa já no ventre materno, né? E o brincar, a importância de brincar para a criança, para o seu desenvolvimento. E temos também projetos de educação de jovens e adultos, alfabetização e cidadania, quer dizer, não só alfabetizamos, mas promovemos a cidadania nas pessoas. E também projetos de geração de renda e controle social, né? Nós temos assim, em grande parte dos municípios, nos conselhos de saúde, tem representante da Pastoral da Criança nos estados, também a nível nacional. Então a gente procura influir nas políticas públicas para que realmente os governos possam assim atuar melhor.
Doutora Zildarnes, a senhora falou em amamentação, em conscientização sobre a amamentação. Qual que é o papel da amamentação na saúde da criança?
Amamentar é, assim, vamos dizer, um gesto sublime. É a natureza forte que faz milagres na criança e não só deixa a criança mais forte, mais vamos dizer, saudável, mas também desenvolve afetivamente a criança. Então, ela realmente é um dom da natureza. Eu diria que não só, vamos dizer, o que vamos dizer, para a saúde, mas inclusive para a comunicação. A criança que mama muito tempo, ela se comunica melhor, a própria, vamos dizer, estrutura dentária se forma de maneira que ela possa se comunicar melhor, falar mais bonito. E ela é muito mais ágil também, muito mais ágil, rápida. Ela senta mais cedo, engatinha mais cedo, anda mais cedo, ela pensa mais rapidamente, ela tem uma psicomotricidade maior. Então, é realmente uma dádiva divina e todas as mães do Brasil e do mundo deveriam amamentar no mínimo um ano e, se possível, 2 anos ou mais. E durante os primeiros 6 meses não darem nada, nem chá, nem água, só amamentarem. Vale a pena gastar dinheiro com a criança porque isso se reverte em benefício da criança, será uma outra criança, uma outra pessoa para o resto da vida. E será também uma semente de paz.
E as mães estão se conscientizando dessa importância da amamentação?
É, precisa sempre um reforço, né? Precisa sempre um reforço. Na pastoral da criança, nós conseguimos cerca de 80% das mães que estão na pastoral amamentam até 4 meses completos. Nós temos o sistema de informação que faz um corte aos 4 meses completos. Isso já é um grande avanço, né? O ideal que seria que todas amamentassem até 6 meses só no peito, né? E isso, às vezes, não é tão fácil quando a mãe tem que trabalhar fora. Mas eu diria que todo esforço deve ser feito porque a criança vai ser muito melhor e muito melhor para o futuro.
A senhora falou no início sobre diminuição da mortalidade infantil e sobre desnutrição. E nós estamos vendo umas notícias muito tristes vindas do Mato Grosso, né? As crianças indígenas morrendo de desnutrição em Dourados. O que está acontecendo em Dourados, doutora Zilda?
Dourados, Príncipe, nós estamos entrando também em Dourados para ajudar a FUNASA. Lá tem muita influência da falta de terras para os índios. Não é? Eles não têm onde plantar e cada vez mais índios estão indo para Dourados. Então é um problema grave, a falta de terra, demarcação das terras. Em segundo lugar, vamos ver primeiro os adultos, depois os jovens e por último as crianças comerem. É uma cultura daquela tribo, não é? E também a amamentação não é levada tão a sério. Então, quando a criança desmama, ela entra assim, em estado de desnutrição. Então, é preciso um trabalho muito junto às famílias, de uma em uma, como faz a pastoral da criança. E nós estamos entrando lá, e eu estou por fazer uma visita lá também, para ver o que a gente pode ajudar mais. Mas não é desse ano, já vem há mais tempo, né? Assim como o próximo tem índios serenas que praticamente não tem desnutrição nenhuma, né? Tem suas terras e tem, vamos dizer, a cultura deles é amamentar e nutrir as crianças, tem um cuidado maior com as crianças. Em outros lugares já é um pouco diferente. Então precisa, assim, uma educação de perto, de família por família, né? Muitas vezes a mãe é tão desanimada que ela recebe, vamos dizer, os alimentos todos da FUNASA, e quando a FUNASA vai entregar novamente outros mais alimentos, ela ainda está o saco aí, ela não cozinhou. Então, muito desânimo, né? Anemia. Então, isso é muito triste.
Doutora Zilda Arnes, pelo que a gente está conversando, a gente pode perceber que a saúde está intimamente ligada à educação, não é isso?
É muito ligada à educação. Inclusive, nós temos cortes aqui na Pastoral da Criança, que você pode até examinar. Que quanto maior o estudo da mãe, menor é a mortalidade infantil. E isso a gente vê também nas comunidades da pastoral da criança. Uma mãe, por exemplo, que mora nas mesmas condições que outra, mas tem um pouco mais de estudo, as crianças têm melhor saúde, porque elas já têm mais condições de aprender melhor e cuidar melhor das crianças.
Doutora Zilda Arnes, e sobre a vacinação, é seguro vacinar as crianças somente pelas vacinas recomendadas pelo governo no calendário oficial?
Eu diria que o Brasil está de parabéns pela vacinação pública. Não é nenhum país do mundo tem o privilégio de ter vacinas de tal qualidade como tem esses distribuídos pelo Ministério da Saúde. E também estamos alcançando a nossa autossuficiência na fabricação das vacinas. Eu creio que se todos tomassem as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, haveria muito menos mortalidade.
Algumas clínicas particulares oferecem outros tipos de vacinas que não são oferecidas pelo calendário oficial. A senhora acha que é necessário as crianças tomarem essas vacinas também?
Seria bom que tomassem, né? Isso é muito interessante, tomarem todos que têm acesso.
Tá. Doutora Zilda Arnes, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse algum ponto que a saúde da criança precisa melhorar no Brasil.
Bom, a mortalidade infantil tem três primeiras causas dela. São a mortalidade perinatal, neonatal, quer dizer, as crianças que morrem antes de completar uma semana, antes de completar 28 dias. Então, mais da metade das crianças no Brasil morrem nessa época. que por causa determinada durante a gravidez, o parto, né? Às vezes são partos prematuros e muitas vezes são partos traumáticos, né? Então, mais atenção à gestante e ao parto, porque 51% no Brasil das crianças, a mortalidade infantil é devido a essa mortalidade. Em segundo lugar, nós temos as pneumonias. As pneumonias também são grande parte da mortalidade infantil. Em terceiro lugar, ainda diarreias, principalmente na área amazônica, onde, vamos dizer, o pessoal pega água dos rios, né, e dá para as crianças e alimentação, aquele calor todo, muitas vezes a alimentação fermenta, né, e a criança come aquela comida já fermentada, tem muita diarreia. Então, a instrução, a educação das mães é muito importante. Na pastoral da criança, nós cuidamos principalmente das três mortalidades, apesar de que causas mortalidade. Apesar de, vamos dizer, nós não fazermos consultas pré-natais em partos, mas a gente procura encaminhar as nossas gestantes ao SUS, né? E sempre temos tido assim, uma boa acolhida, a maioria das vezes. Tem poucas reclamações, nós temos até uma, assim, no sistema de informação, uma pergunta assim, se foi ao sistema de saúde e não foi atendida e por que não, para a gente controlar e ver, e andar atrás dessas causas, mas é um número muito baixo, 3, 5% no que vem a nós. Então a gente, nós trabalhamos principalmente com as gestantes e com as pneumonias, né, cuidando muito da desnutrição e também das diarreias com soro caseiro. E com a educação das mães para a alimentação, que é muito importante.
Tá, eu gostaria de agradecer a presença no programa Palavra de Especialista da senhora doutora Zilda Arnes, que é fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Muito obrigada pela sua presença com seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Bom dia.
Um abraço a todos.
Um abraço e um bom dia.
Bom dia.
Tchau. Você ouviu o Palavra de Especialista, que discutiu hoje a saúde da mulher e da criança. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.